Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima quinta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 15 de abril de 2021. Eu sou Juliana Sartori. Começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... Governo e Assembleia Legislativa do Paraná lançam pacote de R$500 milhões para ajudar cidades do Paraná. Mais de 71 mil paranaenses não compareceram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Coronavírus ataca o sistema nervoso e pode provocar sintomas graves. Supremo Tribunal Federal avalia um pedido de lockdown nacional. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. O governador Ratinho Júnior e o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, lançaram a segunda edição do programa Paraná Mais Cidades, que promete repassar R$500 milhões para investimentos nos 399 municípios do estado. Os recursos são do Tesouro Estadual e da sobra orçamentária do Legislativo, que será devolvida ao Caixa do Estado. Segundo o governo, o valor é 42% maior do que o ano passado, que foi de R$351 milhões. O programa é gerido pela Casa Civil e conta com a participação direta dos deputados na indicação dos investimentos. O foco, segundo o governador do estado, é fomentar o desenvolvimento sustentável, o crescimento econômico e oferecer assistência direta aos municípios. Os contratos serão formalizados na modalidade de convênio com cada secretaria envolvida.
Essa é a união de esforços dos poderes aqui do estado do Paraná. É um trabalho também de boa gestão da Assembleia Legislativa que tem feito cada ano que passa mais e mais economias. Isso é uma demonstração dessa boa gestão e também dessa união com o governo do estado no sentido de poder prestar um bom serviço para a população. É o maior pacote de recurso para os municípios da história do Paraná a fundo perdido num só programa. São R$500 milhões, né, de reais que vão atender todos os municípios do Paraná em diversas áreas do governo do estado, né, desde a área de desenvolvimento urbano, também na parte de modernização do maquinário das prefeituras, parte de desenvolvimento sustentável com os cuidados do resíduo sólido. Então é um grande programa que vem em boa hora, em especial para atender os prefeitos e prefeitas, que são os representantes dos municípios, e ao mesmo tempo dar o retorno do imposto que a população paga para benefício da sua cidade, do seu bairro ou do distrito que a pessoa mora. Então a gente está muito contente. É um dia festivo, mesmo um momento muito duro que o país passa, mas é um dia importante porque é um retorno desse recurso para a população do Paraná.
O ex-presidente da Assembleia Legislativa, Valdir Rossoni, deve assumir a vaga do deputado federal Schiavinato, que morreu por complicações da Covid-19. Rossoni é o primeiro suplente da chapa que elegeu Schiavinato. Em 2018, ele tentou a reeleição, mas não conseguiu um novo mandato. Na época, Rossoni atribuiu a derrota às denúncias feitas pelo Ministério Público contra ele no âmbito da Operação Quadro Negro, que investiga desvio de recursos para reforma e construção de escolas. O político sempre negou as acusações. Adiamento da entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física não altera o calendário das restituições de 2021. As informações no boletim do Jomar Valença.
Serviços.
A decisão da Receita Federal de adiar em um mês o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física até 31 de maio não alterou o calendário de restituições. O contribuinte vai continuar a receber o reembolso em 5 lotes mensais, de 31 de maio a 30 de setembro. No primeiro lote, no fim de maio, terão prioridade os brasileiros com mais de 60 anos de idade, sobretudo os que têm mais de 80 anos, as pessoas com deficiência física ou doença grave e os contribuintes que têm o magistério como fonte principal de renda. O Ministério da Educação vai abrir nos dias 3 e 4 de maio as inscrições para as bolsas remanescentes do processo seletivo do primeiro semestre de 2021 do programa Universidade para Todos, o ProUni. A inscrição será feita exclusivamente pela internet na página do ProUni. As bolsas remanescentes ofertadas serão aquelas não preenchidas no processo seletivo regular. O ProUni seleciona bolsistas duas vezes por ano para ingresso no primeiro e no segundo semestres. Mais informações em prouniportal.mec.gov.br. Repetindo, prouniportal.mec.gov.br. Repórter Jomar Valença.
O Supremo Tribunal Federal recebeu um pedido de lockdown nacional de várias entidades representativas de trabalhadores. De acordo com a ação, o governo federal precisa garantir o direito à saúde e à vida da população. Acompanhe a reportagem de Amanda Yargas.
18 entidades representativas de trabalhadores ajuizaram arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal. Na ação, os autores citam o monitoramento da taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 superior a 90% e os recordes diários no número de casos e de óbitos. E consideram que é preciso uma política com foco em salvar vidas. O documento aponta falhas na condução do país no enfrentamento à pandemia e pede lockdown nacional, como explica um dos advogados que assina a petição, Nasser Alam.
Nós já estamos no 14º mês da pandemia no Brasil, depois de mais de 350 mil mortes, e chegamos à conclusão que essa medida já deveria ter sido tomada, que a única saída para o retorno a níveis mais adequados e menos gravosos para atendimento à saúde pública é o lockdown nacional de 21 dias. Essa medida constitui um estudo realizado por entidades, pela comunidade científica, por entidades ligadas à saúde. Portanto, existe aqui uma base científica consolidada e uma medida que já deveria ter sido tomada pelo Poder Executivo. Então, a ausência de respostas e a ausência de qualquer medida tomada nessa linha nos deixa claro que não haverá combate à pandemia por parte do Poder Executivo e que aí as tarefas vão ficar ao encargo, me parece, dos outros dois poderes.
Segundo a petição, o governo Bolsonaro não tem tomado medidas para conter a pandemia e garantir direitos fundamentais, além de criticar ações tomadas pelos governos estaduais e municipais e desmerecer orientações médicas e científicas capazes de frear o vírus. O advogado explica que a ação pede que o STF exija que o governo federal cumpra o papel que lhe cabe.
A ação ela se baseia nos direitos fundamentais à vida e à saúde, direitos que são garantidos na Constituição Federal e parte da premissa de que o governo federal não vem cumprindo com sua obrigação, que é coordenar um plano nacional de combate ao coronavírus e à pandemia e de zelar e resguardar pela saúde e vida dos brasileiros e brasileiras. Se nós partirmos da ideia de que existe uma situação concreta em que o Executivo não cumpre com o seu dever constitucional, a interferência do Supremo Tribunal Federal não só é desejável, como é necessária. E, portanto, não se trata aqui de uma interferência indevida do Judiciário em relação ao Executivo.
Entre as recomendações indicadas na petição estão a proibição de shows, congressos, atividades religiosas e esportivas e as aulas presenciais. Também o toque de recolher nacional entre 8 horas da noite e 6 horas da manhã, fechamento das praias e bares, adoção de trabalho remoto sempre que possível, tanto no setor público quanto no privado, e pedem ainda o fechamento de aeroportos e do transporte interestadual, além de medidas para a redução da superlotação nos transportes coletivos. Outra medida é a testagem e o acompanhamento dos testados, com isolamento dos casos suspeitos e monitoramento dos contatos. Repórter Amanda Yargas.
O Ministério da Saúde divulgou a lista dos estados com pessoas que estão em atraso para tomar a segunda dose de vacinas contra a Covid-19. No país, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, há cerca de 1,5 milhão de brasileiros nesta situação. O Paraná é o quinto estado com maior número de pessoas que não compareceram para tomar a segunda dose. São 71.857 faltantes. O estado com mais pessoas em atraso é São Paulo, seguido da Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Segundo o ministro, mesmo quem perdeu o prazo previsto no cronograma de vacinação, deve procurar uma das unidades de saúde para regularizar a situação. Cooperativas de créditos paranaenses estão entre as 10 maiores do Brasil. As notícias da área econômica com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia no estado. As cooperativas de crédito paranaenses estão entre as 10 maiores do Brasil. E várias delas estão atendendo também em outros estados. É o que mostra um levantamento da OCEPAR. Em total de ativos, a Sicredi Central está em primeiro lugar e a Sicredi União aparece em décimo lugar. Em patrimônio líquido, a Credi Coamo está na terceira colocação e a Uniprime Norte do Paraná está na décima. No item carteira de crédito aparecem a Sicredi Vanguarda, Sicredi União e Sicredi Vale do Piquiri. Em depósitos, a Sicredi União aparece em terceiro lugar, a Sicredi Vanguarda em quarto e a Sicredi Vale do Piquiri em décimo lugar. Em quantidade de associados, a paranaense Sicredi União está em segundo lugar, a Sicredi Vale do Piquiri em terceiro e a Sicredi Vanguarda em quarto lugar no ranking do Banco Central. O relatório com o cenário do ramo crédito paranaense foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Sistema OCEPAR, com base nos resultados finais obtidos pelo setor no ano passado. Veja as notícias do paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
O tempo segue sujeito a pancadas de chuva a partir da tarde, especialmente no interior paranaense, onde as temperaturas seguem elevadas. Entre os Campos Gerais e o Leste, há previsão de bastante nebulosidade, com pouca variação das temperaturas e condição para chuviscos ocasionais nos trechos de serra. Termômetros passam dos 30 graus em Paranavaí, Umuarama, Jacarezinho e Foz do Iguaçu, 28 graus em Cascavel, 27 graus em Pato Branco, 26 graus em União da Vitória, Paranaguá e Jaguariaíva, 25 graus em Ponta Grossa e 23 graus é a máxima prevista para Curitiba. No próximo bloco, ao atingir sistema neurológico, o coronavírus pode provocar problemas motores graves e sequelas duradouras. Artistas negros recebem ataques racistas em evento virtual em Maringá. E ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.